Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. Mais à frente, a tomada de posse do governo de maioria absoluta, alguns desafios, desde logo a inflação, mas por agora a invasão russa da Ucrânia. À entrada das 6 semanas de combates e bombardeamentos destrutivos em território ucraniano, a cada dia que passa parece ser cada vez mais claro que o Kremlin iniciou uma guerra sem planear os detalhes mais substantivos, desde logo sem contar com a resistência ucraniana. Quase 1 mês e meio depois, está-se num momento crítico em que tanto parece possível um cessar-fogo como o conflito escalar perigosamente. Na Rússia, Putin terá já intuído que não vai conseguir uma vitória rápida e ocupar militarmente um país com uma área superior à da França. Na Ucrânia, Zelensky reconhece ser necessária uma saída que evite que o país esteja a ser destruído todos os dias. À revista Economist, Zelensky disse que vitória passou a ser para ele salvar o maior número possível de vidas, admitindo até perder partes do território. José Alberto Lemos, bem-vindo. Este é, para muitos, o momento da diplomacia em que, nos últimos dias, assumindo grande destaque, líderes da Turquia, de Israel, mas também Macron, e que se saiba, a China, enfim, tem estado a desiludir. Como é que estão as coisas na frente diplomática, militar e já agora também na energética, com Putin a exigir receber rublos pelo gás, ameaçando no final da semana até fechar a torneira. Bem-vindos, Alberto.
Boa tarde a todos. Bom, a diplomacia sempre coexistiu neste conflito com as operações militares, não é? Agora talvez esteja a assumir um aspecto mais forte no conflito, mas porquê? Porque graças a um anúncio que a Rússia fez esta semana, que foi talvez o acontecimento da semana, dizendo que se ia concentrar no leste, que ia recuar, a retirar as tropas da zona norte, junto a Kiev, e que se ia concentrar no leste, e portanto isso foi interpretado como um assumir dos erros que têm cometido até agora, e que são evidentes, já temos falado aqui nisso, do ponto de vista operacional, etc., e que então, nesse caso, a diplomacia teria um papel mais importante neste momento. Sucede que é muito prematuro dizê-lo, porque, evidentemente, por um lado, porque não podemos confiar minimamente no que dizem os russos, como é evidente, já deram provas subejas de que estão permanentemente a mentir, incluindo negar a existência de um conflito e de uma guerra na Ucrânia, mas também porque o que se passa no terreno não corresponde àquilo que foi dito. Na verdade, o que está a acontecer é que ainda na sexta-feira houve combates a norte de Kiev, os combates intensificaram-se no leste do país e, por exemplo, em Mariupol, houve na quinta-feira, se não estou em erro, uma ofensiva contra instalações da Cruz Vermelha e na sexta-feira foram impedidos corredores humanitários para retirar muitas das pessoas que ainda estavam em Mariupol. Portanto, a situação no terreno não é de molde a inspirar-nos confiança ou esperança nas chamadas negociações. Posso até dizer que em Mariupol, para além da questão da Cruz Vermelha, que vinha na sequência do bombardeamento daquele teatro, e na sexta-feira havia, por exemplo, vídeos impressionantes da destruição da cidade a circular, suspeita-se não, de certo modo, agora pode-se ter a certeza que aquilo que os russos fizeram em Mariupol é muito idêntico ao que fizeram em Alepo. Ainda por cima, a operação é comandada pelo mesmo general, um homem chamado Mikhail Mizentskev, que, enfim, a Amnistia Internacional já assinalou e que, digamos, tem a esperança que um dia possa vir a sentar-se no Tribunal Internacional porque é considerado um criminoso de guerra. Passando adiante, em relação às operações, ficou também evidente mais algumas, vulnerabilidades do exército russo, que já temos vindo a apontar aqui há várias semanas. Há até relatórios da inteligência britânica e americana que dizem que houve mesmo sabotagem de alguns equipamentos pelos próprios soldados russos. E também se sabe que não tem havido, por exemplo, apoio de retaguarda às colunas que estão a combater, ou que estão na linha da frente, sobretudo com helicópteros, por exemplo, para retirar feridos. E as indicações que há são que os russos não estão a devolver os cadáveres das baixas, dos mortos, às famílias. Até quem fale em, isto está por confirmar, mas até quem fale que eles até terão transportado para a Ucrânia algumas incineradoras, alguns crematórios, como é que se diz, portanto,
portáteis,
exatamente, para evitar o regresso dos corpos às famílias. Isto é uma coisa
tenebrosa.
Bom, mas vamos então à questão da diplomacia. De facto, durante a semana, Zelensky deu uma entrevista a alguns jornalistas russos que depois não foi publicada na Rússia, não foi emitida na Rússia, por razões que sabemos, a censura férrea que está em vigor no país, e também, e disse então algumas coisas muito importantes que, de certo modo, aprofundavam aquilo que ele tinha dito à cadeia americana ABC aqui há umas 3 ou 4 semanas, e de que falamos aqui, e que aprofundavam a ideia da plataforma negocial em que os ucranianos estarão eventualmente interessados. Vamos lá ver. A questão da neutralidade, evidentemente, uma neutralidade que implica não só a não adesão à NATO, como é óbvio, mas também a impossibilidade de ter quaisquer bases militares estrangeiras no terreno, no território ucraniano. Agora, como é que seria fiscalizada essa, digamos, essa neutralidade? Porque os russos falam em desmilitarização e, portanto, a Ucrânia aqui exigiria que essa desmilitarização fosse, digamos, supervisionada por os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, mais, eventualmente, a Turquia, a Alemanha e Israel, que são países que se foram posicionando mais ou menos como, enfim, mediadores no conflito. Depois, a certa altura da entrevista, Zelensky fala na necessidade de discutir Donbass. Não faz grande referência à Crimeia, porque dando praticamente como perdida, digamos, a Crimeia, mas de discutir o Donbass, e em relação ao Donbass, portanto, a proposta de pacificação do país não incluía, a proposta dos ucranianos não incluía o Donbass nisso, o que abre um bocado a porta para dizer que, evidentemente, as questões do Donbass podem estar em cima da mesa e podem ser negociáveis. O que acontece aqui é que, neste caso concreto, portanto, há uma ideia, o diabo está sempre nos pormenores. E, portanto, os ucranianos falam, obviamente, na necessidade de fazer referendos para ratificar uma eventual partição do país, como é óbvio, isso é compreensível.
O que num país com milhões de deslocados nesta altura
não estamos a falar
remete
prazo,
para um universo temporal
não a falar no curto
de
prazo.
Médio e longo prazo.
Sim, e mesmo em relação à Crimeia, eles disseram a certa altura que a hipótese de 15 anos de supervisão internacional para chegar a uma conclusão definitiva.
Antes de ir ao Manuel Carvalho da Silva e ao Nuno Botelho, José Alberto, e há também uma questão muito relevante no horizonte, nos últimos tempos, a da energia. Para já sabemos que a crise energética já terá passado até ao momento uma fatura de 1,4 mil milhões de euros à Europa nos cálculos da Goldman Sachs. E temos esta semana, e peço para esclarecer-se este ponto, esclarecendo-nos também, esclarece evidentemente os nossos ouvintes, a tese de que Putin defende que a Europa, ao estar a pagar o gás russo em euros, está a receber gás grátis porque os valores, o acesso a esses euros, estão congelados por causa das sanções, daí o pedido para pagar o gás em rublos. Objetivamente, esta é a principal resposta até ao momento do Kremlin aos sucessivos pacotes de sanções do Ocidente.
Sim, bom, a razão não é só essa. A razão, evidentemente, porque os europeus poderiam estar a pagar em euros ou em dólares com as reservas que estão congeladas, é verdade, mas há outra razão, é que ao exigir o pagamento em rublos, a Rússia pretende, evidentemente, valorizar
também
o rublo.
Também mantém o rublo. Justamente as cotações,
nós sabemos,
que estão
desvalorizou cerca de 100% e, portanto, passou a valer um cêntimo do dólar e do euro, até do euro menos de um cêntimo. Mas, portanto, essa foi uma questão levantada esta semana pelo Kremlin. Na sexta-feira, os europeus, a Alemanha, a França e o Reino Unido disseram que não iam cumprir isso, que, aliás, isso até violava os contratos que estão em vigor, portanto, continuam a pagar em euros ou em dólares, mas sobretudo em euros, ao que o Kremlin, digamos, se suspeitava que o Kremlin pudesse responder com fecho de torneira, mas não respondeu. Evidentemente que o Kremlin precisa, como pão para a boca, destas receitas do gás e do petróleo e, portanto, não vai fechar a torneira tão cedo. Veremos o que é que sucede no início da próxima semana, ou a partir de segunda-feira. Se o Kremlin, digamos, avança ou não com alguma medida retaliatória em relação a isto, mas não vejo hipótese dos europeus passarem a pagar em rublos. Agora, as questões energéticas são muito importantes. Esta semana tiveram-nos muitíssimo importante. Primeiro, porque o presidente Biden anunciou que ia libertar 180 milhões de barris durante 6 meses, portanto, significa 1 bilhão de barris por dia, exige que companhias americanas que não estão a explorar as licenças que tenham passem a explorá-las e, se não o fizerem, devem ser taxadas por isso. Há mesmo um número de 9 mil poços que estão concessionados e que não estão a ser explorados. E, portanto, isto significa que estas companhias petrolíferas não querem fazer baixar o preço do mercado. E tínhamos em conta que, evidentemente, a exploração petrolífera nos Estados Unidos só é rentável a partir de um certo preço por barril, porque senão não é rentável. E, portanto, a lógica americana é muito diferente das outras, porque nos outros países, na Arábia Saudita, na Rússia, etc., as empresas são estatais. Mas nos Estados Unidos não, são explorações comerciais, privadas, e, portanto, estão muito sujeitas às oscilações do mercado. Mas, para além disso, há aqui um aspecto importante, que é o seguinte: o ministro da Economia alemão disse no início da semana que a Alemanha estava no bom caminho. Para já, os alemães conseguiram assinar um acordo de fornecimento de gás com o Qatar. E disse no início da semana que os alemães estavam na seguinte trajetória para se, digamos, libertarem de dependência energética da Rússia. Que até ao verão deste ano podem reduzir a sua fatura de consumo de petróleo russo em 50%, portanto, tendo fontes alternativas, e que todo até ao fim do ano. Portanto, os alemães podem deixar, eles, se tudo correr bem, de acordo com aquilo que estamos a planear, até ao fim do ano poderemos libertar-nos do petróleo russo. Em relação ao gás, evidentemente as questões são muito mais complexas, porque o gás, e eles dizem que só podem prescindir do gás russo até 2024. E, portanto, essa é a questão mais delicada que está aqui, sem dúvida, é essa. Por outro lado, os Estados Unidos vão exportar também para a Europa 15 mil milhões de gás até ao fim deste ano, portanto, com, obviamente, o intuito de baixar a fatura energética em relação à Rússia.
De resto, um acordo que foi confirmado por Joe Biden justamente há 8 dias na
deslocação
que manteve a Bruxelas e
mas
a sempre
há aqui uma muito interessante
com Ursula von der Leyen.
Mas há aqui uma questão, para acabar, há aqui uma questão muito interessante que eu só me apercebi esta semana, confesso, e que é o seguinte: sobretudo no leste da Ucrânia, e quando os russos dizem que se vão concentrar no leste da Ucrânia, e pode ter este objetivo por trás, não só geopolítico, mas também este, que é o seguinte: há 1.000 trilhões de metros cúbicos de gás no leste da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia tem reservas de gás que são as segundas da Europa, a seguir à Noruega. A Noruega tem 1.5 trilhões e a Ucrânia tem 1 trilhão de metros cúbicos de gás. Ora bom, isto é um estudo da Harvard International Review, que diz o seguinte: que as maiores reservas europeias, é preciso salientar que evidentemente as maiores reservas russas são fora da Europa, são na parte asiática. E portanto, na Europa, a Ucrânia é o segundo. E portanto, a Ucrânia tem também boas infraestruturas de gasodutos, que eram aquelas que forneciam a Europa e até o Cáucaso, antes de ter sido feito o Nord Stream 1, que foi inaugurado em 2012. E portanto, a Ucrânia tem boas infraestruturas e tem muito gás disponível.
Portanto, no médio e longo prazo há aí uma possibilidade.
Há uma possibilidade se e aqui é que bate o ponto, se evidentemente o leste da Ucrânia não ficar sob tutela russa.
Muito bem. Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Como é que olha para o evoluir deste cenário, sobretudo até na via negocial, no plano diplomático, a questão do momento parece ser possível haver ou não um acordo que de alguma forma permita ao invasor e ao invadido salvar a face. E de resto, nesta altura há um debate em curso, enfim, nas escolas de pensamento das relações internacionais, que se resume objetivamente a uma questão só: vai ou não ser preciso dar alguma coisa de substantivo a Putin para se ter paz, e se ao fazê-lo não se está a beneficiar o infrator numa espécie de ato de relativismo moral. Como é que o Manuel olha para estas questões?
Em primeiro lugar, cumprimentar os meus companheiros de painel e cumprimentar os e as nossas ouvintes. O José Alberto estava a falar e eu estava-me a lembrar de uma frase que ouvi há muitos anos, uma observação que ouvi a um português que tinha funções de formação na NASA e não só. E ele dizia: pá, a gente tem que cumprir um princípio. Nas justificações das guerras nunca se pode dizer que há razões económicas, mas elas estão lá sempre. E, portanto, nestas estão, e são profundas, vêm portanto, há todo um conjunto de justificações, de causas que se enunciam, né, que são verdadeiras, mas que emergem de razões mais profundas, e algumas das razões mais profundas têm a ver com questões económicas. E isto preocupa-me. Eu ainda não li, já hoje ouvi referências, mas como estive em movimento não vi, de um artigo do Paul Krugman, que terá sido publicado na sexta-feira, né, que procurará refletir um bocado sobre o impacto da guerra e ele coloca a questão o que é que a Rússia veio fazer à economia mundial, colocando personificado no Putin. Isto é uma interrogação, mas esta situação leva-me a três considerações de caráter geral e depois coisas mais dirigidas. A situação de caráter geral é, desde logo, a triste constatação que temos que fazer da dor do povo ucraniano e o sofrimento que arrasta também para outros povos, não é? E, ao mesmo tempo, nestes outros povos estão envolvidos os sacrifícios dos russos e do povo russo e de povos europeus que estão também com impactos fortes disto, mas também a nível geral, porque os conflitos estão-se a agravar. Isso é referido nas últimas semanas a situação do Iémen, são referidos outros onde morrem tantos ou mais pessoas do que nesta guerra, e são seres humanos como todos os outros, e portanto isso dói, porque tudo isto está a ampliar o sofrimento. A outra observação de caráter geral é esta. Nós vimos num tempo que está a gerar perigosidades muito assinaláveis, que é a sociedade. Nós tivemos a crise de 2007-2008, que se projetou durante uns anos, depois temos a pandemia, estávamos ainda no meio da pandemia, vem esta crise. E o que é que isto induziu? Que começamos a ter o hábito de viver em chamamento contínuo para emergências. E, portanto, é a emergência do apoio ao sofrimento e, portanto, a caridade, na sua expressão primária, é o que surge. É preciso dar apoio primário, digamos assim, à vida que as pessoas necessitam. E, portanto, vivemos em emergências onde se justifica a subversão de princípios, de valores, de compromissos que estavam adquiridos na sociedade. E os recuos no plano económico, por isso é que eu tenho curiosidade de ler o Krugman, que ainda não li, os perigos de recuos no plano económico podem ser muito grandes. Os recuos em alguns objetivos que estavam colocados para a evolução da economia, como era a preocupação com o ambiental, etc., e o energético, são estilhaçados pelas ocorrências das emergências. E no plano da construção de bases de solidariedade, designadamente no caso europeu o Estado Social, para falarmos de uma coisa que na linguagem comum toda a gente conhece, a atenção a esses compromissos na área da saúde, da proteção social, etc., esvanece e reduz, e, portanto, é propiciadora de recuos muito grandes, e o que impera é a atitude da emergência. Tudo justifica. E mesmo no trabalho, o que passa a ser importante é haver trabalho, não é se o trabalho é bem remunerado, etc., etc., ou se cumprem direitos. E, portanto, esta dinâmica é algo de demolidor. Em regra, não se dá atenção. E há uma outra questão, e as minhas considerações gerais são estas que expus, que, de certa forma, na última prestação que tive aqui convosco, a nossa discussão andou em torno dela, né, da leitura do o que é que está aí de futuro. E há um perigo grande de se transformar as leituras do futuro, de fazer o quadro das leituras de futuro situadas na situação de emergência que se vive. Isso é um problema. Há um artigo publicado, julgo que na passada terça-feira, no Público, do José Pedro Teixeira Fernandes, que coloca algumas questões muito bem colocadas, e tem uma frase que é realçada, aliás, no texto, que é: a história mostra que os momentos de grande unidade a seguir a uma grave catástrofe política são efêmeros. E aqui entra, e coloco a fechar esta ideia, aqui entra um outro problema. Por exemplo, a questão é urgentíssimo encontrar solução diplomática, soluções políticas, forçar para que a guerra seja travada e para que se comece a discutir soluções. Mas é dramático vermos a situação das Nações Unidas, que faz lembrar o estado em que estava a sociedade das nações no contexto da Segunda Guerra Mundial. E da Segunda Guerra, que já estava, a sociedade das nações tinha sido absolutamente estilhaçada, e foi necessário recomposições. E nós vemos a movimentação da Turquia. Há uma questão que o Zé Alberto trouxe que importa refletir sobre ela. Neste esforço, eu aplaudo tudo o que possam ser esforços dispersos de mediação para se encontrar a solução. Mas já se viu uma coisa, e isso é mais identificado na presença da Turquia. Se o caminho for, e tende a ser, para se assegurar uma certa neutralidade da Ucrânia, os, digamos, entre aspas, controladores, é um papel de um relevo, como diz o povo, do caraças. E onde entra muito jogo geopolítico e geoestratégico.
Muito bem.
E é aí que entra a observação do que é que se passará com a Turquia, e não só com a Turquia, e depois China, Índia e Árabes. Quais vão ser as evoluções destas posições?
Vamos então com o Nuno Botelho. Nuno, bem-vindo a olhar para as questões que o Manuel Carvalho da Silva e o José Alberto Lemos colocaram sobre a mesa, quanto ao José Pedro Teixeira Fernandes, certamente regressará aqui a muito breve trecho para ampliar a sua análise. Nuno, como é que olhas para esta via diplomática e também para o que parece ser a vontade ucraniana de rapidamente dar sinais de acabar a guerra pela via negocial?
Sim, muito boa tarde a todos. Eu resumiria um pouco aquilo que foi dito por uma entrevista muito interessante que todos pudemos assistir há dias do Presidente da Câmara de Dnipro. Não sei se tiveram a oportunidade de ouvir, mas o senhor o que dizia, de uma forma muito simples, portanto, ucraniano, dizia que, resumido, era um pouco aquele velho ditado português de Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos, mas vinha a dizer, desconfiem sempre dos russos. E dizia isto a Portugal. A propósito, depois falava até a propósito da nacionalidade, da obtenção da nacionalidade por parte de Abramovich, e que achava que isso mostrava a corrupção do Ocidente relativamente ao dinheiro sujo que os oligarcas, entretanto, movimentavam. Mas falava ele que a Rússia, de facto, nunca se poderia confiar na Rússia. Mesmo quando a Rússia dizia que ia depor as armas, tínhamos sempre que desconfiar. E esse é o ponto que eu acho que nós temos que analisar aqui. É quais as condições que existem para realmente acreditarmos em que, de facto, as negociações chegam a bom termo e são cumpridas de parte a parte. Como dizia o Manuel Carvalho da Silva ainda agora no final da sua intervenção, e muito bem, é muito difícil controlar que depois, vamos todos assumir que chegamos aqui e acho que há um dado adquirido, é que de facto há um abrandamento da escalada militar, muito embora continue a haver tiroteios, continue a haver bombardeamentos e portanto não se possa falar de um cessar-fogo. Mas, ainda que as duas partes estejam imbuídas do melhor espírito, haverá sempre entre elas uma enorme desconfiança e será sempre muito complicado chegar a bom porto com estas negociações, porque à mínima falha, ao mínimo deslize, tudo descambará de novo.
Do teu ponto de vista, quem é que precisa mais de tempo nesta altura? A Ucrânia ou o Kremlin?
Eu acho claramente a Ucrânia. Eu acho que a Ucrânia precisa de tempo porque a Ucrânia precisa de respirar. Está completamente destruída, completamente flagelada pela guerra, com a população a emigrar, a refugiar-se, a sair em debandada e, portanto, é claramente, digamos assim, o elo mais fraco da cadeia. E, portanto, desse ponto de vista, é quem precisa desesperadamente de chegar aqui a um entendimento. A Rússia, por outro lado, precisa, quanto mais depressa, melhor, de resolver o seu problema. Portanto, porquê? Porque, de facto, também está a ser asfixiada através das sanções e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós estamos aqui numa situação em que, de facto, uma e outra parte vivem um dilema, que é, um, não pode perder a face, que são os russos, não podem perder a face, portanto têm que tentar obter algum ganho territorial com esta invasão. Dois, a Ucrânia também não pode perder a face, ficando muito dividida, e Zelensky está a apelar ao tal referendo exatamente para tentar defender-se politicamente de uma eventual decisão no sentido da divisão da Ucrânia, chamemos-lhe assim em RDA e RFA, chamemos-lhe assim para as pessoas perceberem. Porque Zelensky já percebeu que nunca mais na vida vai ter a zona leste da Ucrânia. E eu diria, e aliás o Zé Alberto levantou o véu relativamente a isso, eu diria que o grande interesse da Rússia para a parte leste da Ucrânia reside exatamente nas reservas de gás natural existentes na zona leste da Ucrânia, que a Rússia quer usurpar, quer passar a ser ela a extrair.
Essas megas jazidas de que o José Alberto falava há pouco.
Eu acho que esse é o lado económico que justifica toda e qualquer guerra que o Manuel Carvalho da Silva também aqui falava, e eu acho que desse ponto de vista nós estamos aqui a lidar num pântano de enormes proporções e que de facto é muito complexo e de muito difícil resolução.
Nuno, ainda contigo, mas abrindo o diálogo, sim, evidentemente, ao José Alberto e ao Manuel Carvalho da Silva, do ponto de vista dos efeitos desta crise nos preços no Ocidente, sim, e aqui por tabela também o apoio das opiniões públicas à Ucrânia, que fenómenos como a inflação podem vir a ter? De resto, eu relembro que já este domingo nós estamos a ter as eleições húngaras, enfim, que não devem ter surpresas para Orbán, mas as presidenciais francesas daqui a 8 dias, a primeira volta, a 10 de abril, podem vir a ser um primeiro teste a estes efeitos. No fundo, o que eu pergunto é, as sanções e, em geral, a guerra vão custar muito aos bolsos dos contribuintes europeus. E este impacto económico da guerra está a ser devidamente explicado, explicitado às nossas opiniões públicas ocidentais?
Eu acho que sim. Eu, por acaso, acho que sim. Eu acho que esse é o preço a pagar pela democracia. E isso tem sido dito por vários líderes mundiais que estão na disposição de pagar para ver, literalmente, esse preço. E eu acho que as opiniões públicas percebem que essa é, de facto, a grande questão que está aqui em cima da mesa. Mas também, José Bastos, não havia outra possibilidade. Qual era a outra possibilidade? A única possibilidade que haveria era Putin não ter invadido a Ucrânia. Ora, isso não dependeria de nenhum país do Ocidente. Essa é a decisão e a vontade única e exclusiva de Putin. A partir daí, a guerra está lançada. E a partir do momento que a guerra está lançada, a inflação está aí, o preço dos combustíveis dispara e é preciso, de facto, intervir, como fez Biden e como fez também a própria OPEP esta semana, no sentido de intervir para baixar exatamente e acalmar o mercado do petróleo, já que o de gás natural está tão complicado de controlar. Portanto, desse ponto de vista, eu entendo que não havia muito mais a fazer e as opiniões públicas estão solidárias claramente com isso. É claro que vai cair nos bolsos das pessoas e as pessoas aí, ninguém gosta de pagar.
É esse o sentido último da questão.
Com certeza, com certeza.
O contribuinte José Alberto Lemos e o contribuinte Manuel Carvalho da Silva estão devidamente esclarecidos sobre o efeito.
Eu já disse várias vezes que, como contribuinte, estou completamente disponível para pagar a fatura que isto tenha, porque é a fatura da liberdade e da democracia, de facto. Mas já que mencionaste a Hungria, não estou tão certo que as eleições de hoje na Hungria sejam confortáveis para o Orbán, porque pela primeira vez há uma grande plataforma de unidade contra ele e, portanto, as sondagens estavam mais ou menos...
Sim, mas no sentido em que ele continua ainda a liderar as sondagens, mas evidentemente,
sim, vamos lá ver,
como todas as eleições, abertas a
vamos
surpresas.
Vamos lá ver o que é que resulta aqui. Mas esta semana estava em um momento muito interessante. Porque, como nós sabemos, a Hungria faz parte do chamado Grupo de Visegrado, que é a Polónia, sim, a República Checa, a Eslováquia e a Hungria. São 4 países do leste, com crescente importância, evidentemente, no seio da União Europeia, sobretudo a Polónia, que são 40 milhões de habitantes, e que têm dado vários problemas à União Europeia, nomeadamente também por se tratar de regimes populistas, alguns deles. Mas esta semana estava para haver uma cimeira desse grupo de Visegrado. A cimeira não se realizou. Porquê é que não se realizou? Porque a Polónia e a República Checa disseram que não iam reunir com Orbán, com a Hungria, porque a Hungria não estava a aplicar as sanções. Continuava a importar petróleo da Rússia e uma ministra polaca, ou vice-ministra polaca, resumiu isto numa frase que eu acho lapidar. Disse assim: Orbán gosta mais do petróleo russo, ou melhor, preocupa-se mais com o petróleo russo do que com o sangue ucraniano. É uma frase bastante forte.
De resto, Orbán, que antes da crise mantinha relações de grande proximidade com
mantém,
Putin.
E mantém. E a prova que não aplicou as sanções vem daí. Ora, bom, portanto, agora, alargando um pouco, tu estavas a dizer, e para retomar o que o Nuno também aqui aflorou, que é a questão da ofensiva. Portanto, de facto, não se pode confiar nos russos. Aliás, eu queria lembrar, porque esqueci-me de dizer isso, eu queria lembrar que na Chechênia, na primeira ofensiva que os russos fizeram na Chechênia, digamos, foram derrotados. Levaram muita tareia. Recuaram,
sim, sim,
reorganizaram-se, reequiparam-se e foi na segunda ofensiva que não tiveram contemplações e destruíram Grozny. Ora, se porventura Putin estiver interessado em tomar o controle total da Ucrânia, o que eu duvido, o que ele vai fazer neste reagrupamento de forças é destruir Kiev. E ele pode fazê-lo, naturalmente, porque tem, pode recorrer à artilharia pesada, pode recorrer a bombardeamentos aéreos, etc, etc. E eu duvido que ele queira ir por aí. E, portanto, como disse agora, coerentemente com aquilo que tinha dito já e que tenho dito aqui há várias semanas, eu acho que a concentração deles vai ser, sobretudo, no leste do país, tomar conta do leste do país. E voltando à questão da diplomacia.
E dominar o mar a sul.
E dominar o sul, exatamente, fazer a ligação. Aliás, ao não mar. É por acaso que Mariupol tem sido a cidade de Marte, porque é
sobretudo
estratégico.
Sobretudo o mar da Azov.
Porque exatamente, é a ligação entre o mar da Azov e o mar ao Donbass. E, portanto, estou convencido que vai ser por aí que a coisa poderá avançar em termos diplomáticos. Agora, como é que se vão posicionar os países secundários, os países intermediários, nesta matéria? Vai ser delicado, mas mais delicado do que isso é acertarem numa plataforma negocial. É lá está, é os russos aceitam algum referendo naquelas regiões. Por outro lado, os ucranianos não podem abdicar daquilo sem um referendo, naturalmente. Portanto, pode haver uma situação de, digamos, ocupação de facto, que acaba num armistício, mas não num acordo de paz. No fundo, o que aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho e o Exército Soviético tinham ocupado metade de um terço da Alemanha e ficou ali. E, portanto, não
Muito
havia
bem.
Mais nada a fazer.
Vamos introduzir aqui, então, no diálogo, o fator, Manuel, era justamente para si que eu ia, mas já aqui introduzindo o ângulo interno, estamos a ver que o mundo deu à nossa volta várias voltas, passa a redundância, a maior das quais esta guerra, e isto enquanto se repetiam as eleições no círculo da imigração na Europa, o Parlamento ficava à espera das confirmações, mas finalmente temos já governo com novas variáveis muito complexas acrescentadas, em particular a inflação, subiu para 5,3 em março, impulsionada pela guerra e também pelo preço dos combustíveis, energia, alimentos. Mas, Manuel, o que estamos a ver em Espanha é assustador, 9,8 de inflação, é preciso recuar 40 anos para ter uma taxa de inflação tão elevada. Na Alemanha, a estimativa preliminar aponta para 7,6. Este também é o valor mais alto em 40 anos, está bem acima da expectativa. Este é um desafio que, do ponto de vista português, do ponto de vista da sociedade portuguesa e da governação, impõe uma sensibilidade muito particular.
É evidente.
O que fazer?
É evidente. E voltamos à questão inicial que eu coloquei sobre a economia. Eu discordo de algumas ideias que estavam a ser expostas, ou seja, não é discordar, é dizer, do meu ponto de vista, perdoem-me, mas acho que são algumas análises em termos temporais muito imediatas e a coisa é mais profunda. Eu não imagino qual é a dimensão do ricochete das sanções aplicadas à Rússia. Está longe de ser perceptível, muito longe, mas há uma certeza. A seguir a esta fase da guerra viva, da guerra que nós vemos todos os dias, as posições dos países europeus para responder aos problemas vão provocar mais tensões entre eles e mais divisões. Isso já é visível. E isto é um problema. Há outra observação.
O exemplo que eu dei é isso mesmo. O exemplo do grupo de Visegrado que eu dei é isso mesmo.
É um top. Por isso é que eu disse. É preciso ir à afirmação concreta do que é que isto significa. E significa isso. Mas significa outra coisa que já vou referir a seguir. Mas neste...
Manuel, mas não perca de vista também a questão da inflação, até porque...
Não, eu vou à inflação.
Eu gostava de recolher aqui até o seu...
A inflação é uma questão central aqui.
O seu testemunho histórico, até porque a inflação é uma realidade com que a esmagadora maioria dos atuais governantes, até pela sua idade, enfim, nunca... Foi um desafio que nunca enfrentaram na sua vida ativa.
Antes da inflação, há procedimentos em relação a grandes questões que sustentam o modelo da economia à escala global, e, portanto, os preços do petróleo e outros, que têm manipulações e que estão sujeitos a jogos que também ainda estão longe de ser perceptíveis. Epá, eu aplaudo a bondade do Sr. Biden e outras bondades, quer dizer, mas os preços do petróleo já dispararam durante semanas e semanas e sabia-se que isto ia acontecer. Portanto, havia formas de poder ajudar alguma coisa, embora a especulação do ponto de vista geral e o que a gente sabe sobre o que
significa...
José Alberto
há pouco referia à questão da própria rentabilidade da exploração.
O jogo de futuros e outras coisas e as rentabilidades da exploração, que se pode falar da americana, mas de outras. Mas isso tudo podia ter travões mais cedo. E vai ficar espaço para negócios e quem vive obcecado com os negócios não, não secundariza isso. O comportamento humano é mesmo isso. E, portanto, é muito importante nós falarmos da situação dos porquês, do enquadramento em que se geram os oligarcas russos, os oligarcas ucranianos, mas também do nosso lado, do lado do Ocidente, as concentrações brutais de riqueza. Não é? Que se diz, mas isso é... Há regras à democracia. O mal da sociedade em que vivemos é que o roubo legal é, de longe, o maior roubo de todos. Mas, portanto... Este espaço nebuloso para os negócios, que não só atrofia as condições das pessoas, mas atrofia toda a estrutura económica capilar, né, de pequenas empresas, de médias...
Estrutura que nos leva justamente a problemas como a inflação.
Exatamente. Exatamente.
Manuel, e temos,
e agora,
um contexto,
a inflação,
temos um contexto,
a inflação,
então, como resolver?
Então, responder à inflação, porque posto isto, e posta também uma observação, que é esta... Em todos os espaços do conflito, as forças ultraconservadoras e fascizantes, se quisermos, estão a ganhar. Em todos os espaços. Não há nenhum onde não estejam a ganhar. E isto vai ter implicações para o futuro. Agora, nós vivemos, nós não sabemos o que é que a União Europeia vai ficar, qual o lastro, qual o peso do lastro do ponto de vista económico, pelo ricochete que eu falava e outras coisas. Ainda não é perceptível, mas já há sinais complicados. Mas em relação à inflação, é uma coisa que é muito delicada. Nós pertencemos a uma comunidade em que os países não têm espaço de manobra nas políticas monetárias. Só há um banco, o Banco Central. E as respostas que uma economia da Alemanha vai necessitar na saída da crise são totalmente distintas das que uma economia como a portuguesa frágil vai necessitar. Mas o Banco Central, que vai definir as políticas monetárias, que são instrumentos importantes para gerir situações de inflação, é o mesmo. E isto deixa, desde logo, uma interrogação. E, atenção, os outros estão com inflações grandes, mas a nossa também já vai como a maior dos últimos 24 anos, se não estou em erro.
Justamente desde a década.
E portanto, isto vai ser difícil. E quando, e termino com uma coisa que o Zé Alberto disse, e ele aceitará, por certo, dialogar comigo nisto, que é, eu percebo quando o Zé Alberto diz, eu estou disponível. Pois, mas aí temos a realidade das políticas monetárias e também das políticas financeiras. E como é que a capilaridade da economia vai ficar nesse contexto, mas temos também as pessoas. Eu ainda esta semana me cruzei com uma mulher que faz limpeza, que me disse, ela é uma mulher alegre e fazia 48 anos, fizeram-lhe uma pequenina festa e ela estava encantada e tal, mas depois conversou e explicou como ela tem 4 filhos. Como é que passou uma situação recente, agora neste período já de grande crise, em que em 2 semanas tinha 20 euros para alimentar os 4 filhos. Eu consegui. Depois lá explicava. Mas são 20 euros. Aquilo não dá espaço nenhum para ser solidário com coisa nenhuma. E, portanto, nós vamos estar nesta situação.
Nuno. Eu não sei se é Alberto, mas não, eu gostava de ir ao Nuno até por uma questão.
Que estou disponível para pagar a fatura. Eu não sou uma pessoa típica com dificuldades económicas. Eu percebo perfeitamente o que diz o Manuel Carvalho da Silva. Isto vai ser muito difícil para muita gente. Vai ser uma situação terrível.
Vamos então procurar um olhar do mundo empresarial.
Para a defesa. Podemos falar disso.
Justamente, Nuno, temos um contexto em que os empresários reclamam mais apoios e em que as famílias e trabalhadores, como o Manuel avançava, reclamam perda de poder de compra, num contexto de enorme dificuldade e com esta ameaça brutal da inflação a pairar sobre todos
nós. Sim, e vemos o governo em Portugal, o governo de Portugal, por exemplo, em Bruxelas a pedir ajuda a fundo perdido e Bruxelas a dizer que há ajudas, mas que são, digamos assim, autênticos créditos que o nosso país, demasiado endividado, como dizia o Manuel Carvalho da Silva e bem, não tem capacidade para responder. E, portanto, o que nós estamos aqui a discutir é algo que me parece, e eu tenho dito isso em vários momentos, algo mais dramático do que a própria pandemia do ponto de vista económico ou financeiro para as empresas e para as famílias. Porque, de facto, esta inflação, esta crise, este disparar dos custos energéticos, entenda-se, quer da gasolina, quer do próprio gás, traz aqui a tempestade perfeita para, de facto, economias débeis como a nossa. E se não houver uma reafetação daquilo que é, por exemplo, o PRR e o plano traçado para o PRR, De facto, eu vejo as empresas portuguesas com muita dificuldade em conseguirem dar resposta e conseguirem virar esta página, porque, de facto, as coisas estão muito complicadas.
Os empresários, Nuno, têm pedido, corrijo-me se estiver errado, uma maior rapidez nas ajudas, por um lado, ajudas diretas, menor foco na arrecadação da receita fiscal, em particular, por exemplo, na que tem origem nos combustíveis e na energia, que é obviamente uma das variáveis que mais pressiona o preço dos alimentos.
Por exemplo, a baixa do IVA naquilo que são os custos energéticos.
Há também quem esteja a defender.
Ou não adianta o Primeiro-Ministro anunciar que vai ajudar diretamente as empresas e essas ajudas não chegam. Portanto, é isso um pouco que
há também quem esteja a defender na Europa, enfim, uma nova era de compras conjuntas, no fundo reproduzir o plano das compras conjuntas das vacinas
ao nível da energia,
para gás e também para bens alimentares.
Sim, eu diria que esse era o sonho do nosso Primeiro-Ministro e do nosso Governo. E, se me permitem a provocação, eu acho que seria o ideal para os portugueses, porque de facto já percebemos que quando é a Europa a tratar do assunto, a coisa que resolve-se, se formos nós a decidir, nós não nos entendemos. A questão é que eu pergunto é que, a certa altura, para que é que nós precisamos de um governo em Portugal? Porque, de facto, se não precisarmos de que o governo trate de nada e fica tudo centrado em Bruxelas, a certa altura ficamos aqui com, de facto, uma situação de uma federalização
que não
justifica.
Já fez sinal, mas Nuno, defendes então que o orçamento que vai chegar ao Parlamento deve ser radicalmente diferente do que foi chumbado em outubro passado?
As circunstâncias são completamente diferentes.
Conhecemos o programa de governo na última sexta-feira.
Apesar do Primeiro-Ministro ter feito campanha agarrado ao Orçamento de Estado e apesar de continuar a dizer que o orçamento é o mesmo, o orçamento tem que ser alterado porque as circunstâncias são completamente diferentes. E, portanto, desse ponto de vista, se não for feito nada de ajuda direta às empresas e de apoio às empresas, e quando eu digo empresas, eu estou a dizer às empresas e aos trabalhadores, portanto, às famílias que delas dependem. Isto poderá ter aqui consequências muito sérias ao nível do emprego, ao nível da qualidade de vida das pessoas, ao nível dos salários, porque há aqui desafios muito grandes. Eu elenquei aqui 4 ou 5 desafios que este governo tem, muito rapidamente, serei muito rápido. Um é o conseguir fugir ao destino da cauda da Europa. Portugal tem vindo a perder posições ano após ano em termos de rendimento nesta Europa, a 27. Fomos ultrapassados recentemente por mais 2 países, portanto já só restam 4. Portanto já estamos quase na cauda da Europa.
Mas isso nem sequer teve grande impacto.
Ponto número 2.
Teve grande
haver
impacto.
Uma política, não houve grande impacto. Mas é uma coisa importante. Outra questão, nós fomos ultrapassados por 11 países desde 1999. É bom que haja noção disso. Outra questão muito importante é que os nossos salários e as nossas remunerações, o nosso salário médio, e aqui estou a falar para o Manuel Carvalho da Silva, porque é uma questão que também sei que lhe é cara.
Eu vivo do salário.
O nosso salário médio é o quarto mais baixo da União Europeia. Isto, portanto, tem que ser radicalmente alterado. Outra questão é a inversão demográfica e as pensões de reforma. Este governo tem que olhar para isso, porque vivemos um inverno demográfico que, a médio prazo, vai ser fatal. Outra questão é o combate às desigualdades. Portugal é, de facto, um dos países mais desiguais da União Europeia. Eu só deixava este número. 5% dos portugueses concentram 42% da riqueza. Outra questão é a transição energética, só muito sumariamente. E outra questão, a eficiência do Estado, ter um melhor Estado e um Estado que, de facto, consiga chegar e dar resposta aos portugueses. Portanto, respondendo diretamente à tua questão, e para abreviar, eu diria que esta crise, juntamente com a questão da inflacionária, é, de facto, neste momento, o grande problema que nós temos que atravessar e uma economia como a portuguesa.
José Alberto.
Tem aqui um grande desafio.
Desde logo, 1.000 milhões de euros seria a fatura para o Estado da atualização salarial na função pública se o Governo mantiver a regra de usar como referencial a inflação, como referencial a subida de preços no ano anterior.
Sim, na administração pública, mas depois justamente. Há o resto, que não é administração pública.
Sim, as pressões,
claro. A inflação tem ainda por cima... Nós somos do tempo em que a inflação chegou aos 30%, mas nos anos 80 a inflação damos 30%. Eu lembro-me de se batalharem por revisões salariais 29, salvo erro 84. E eu lembro que estou o tempo em que se batia, em que se...
E taxas de juros acima de 20.
Em que havia lutas pelas revisões salariais e revisões contratuais, de coisa de 30%, aumentos de 30% ao ano. Nunca se conseguiam 30% ao ano, conseguiam-se 20 e qualquer coisa. Ora bom, esse hábito perdeu-se. Isto é, a inflação é uma coisa que se gera espontaneamente, entre aspas, agora nas nossas sociedades, mas perdeu-se o hábito de renegociações salariais, de aumentos salariais negociados coletivamente. E isto é uma coisa que o os sindicatos vão ter muita dificuldade em reimplantar e em voltar a impor, digamos, esta rotina na sociedade portuguesa. Isto vai ser muito difícil. O que significa, portanto, que a inflação, nós vamos perder poder de compra sistematicamente e as pessoas que hoje vivem mal vão viver ainda pior. Portanto, eu não auguro nada, independentemente do programa de governo que foi apresentado esta semana e que me parece também um quadro um bocado cor-de-rosa, eu não estou nada convencido...
Não precisa do PS,
exatamente. Não estou nada convencido que vamos atravessar. Estou convencido que vamos atravessar uma conjuntura muito difícil, não só pelo rescaldo da pandemia,
exatamente,
mas por causa destes fatores. Uma coisa que o Carvalho da Silva disse, que é estamos longe de ter a noção de quais são as repercussões das sanções no nosso seio, no seio ocidental.
Sim, sim, sim.
Há uma coisa que me parece bem encaminhada por parte das instituições europeias de Bruxelas, que é fazer com a energia o que se fez com as vacinas, compras conjunto, etc. E, por último, só dizer que me parece que há um bom indício que foi este acordo e esta assunção em Bruxelas de que Portugal e a Espanha devem, de facto, ter em conjunto toda esta política conjunta da energia e da ligação aos Pirineus. Isso é muito importante em termos energéticos. Pode baixar a fatura. No longo prazo estou mais otimista, no curto não estou nada.
Manuel Carvalho da Silva, nota final.
Eu acho que foi aqui colocada uma questão que deve ser relevada e que a observação, um pouco de memória histórica, nos situa melhor. Os sindicatos nunca foram tão valorizados no Ocidente, mas não só, com repercussões à escala global, como no pós-Segunda Guerra Mundial, porque era preciso reconstruir. E a necessidade do diálogo a partir da discussão das realidades concretas, seja uma empresa pequena ou grande, do diálogo e da negociação coletiva, não nos esqueçamos que a negociação coletiva foi o instrumento mais importante em toda a segunda metade do século XX para combater as desigualdades e para uma melhor distribuição do rendimento. E, portanto, nós vamos viver um tempo de necessidade disso, que não depende só dos trabalhadores, depende de vários fatores. E as organizações empresariais estão muito bloqueadas pelas opiniões dos detentores das grandes companhias ou dos grandes grupos. Segunda observação é que não há solução para as empresas numa lógica de ficarem apenas nos apoios. É preciso apoios, mas o esforço para a mudança de posição nas cadeias de valor ou se faz ou não há solução. E depois, em relação às...
A terminar, Manuel.
A insistência nos baixos salários, e há alguns peditórios em volta da imigração que deviam ser corrigidos, não é solução. Agora, o Estado pode fazer aqui algumas coisas. E como o Governo está a tomar posse, eu deixo duas observações. É muito importante, no imediato, primeiro, que haja atividade governativa articulada. E que não ande cada ministro e cada secretário de Estado com a sua agenda do dia, mas quando se dirigem a uma empresa, a um conselho, a resolução de um problema, sejam políticas articuladas.
E a outra questão é, para terminar...
A outra questão da intervenção do Governo, para que o PRR ou os programas 2030 tenham êxito, é o planeamento e a definição rigorosa de políticas públicas. O Governo tem aí um desafio enorme. Se não houver planeamento e se não houver definição de programação e de metodologias de avaliação que não tornem a avaliação depois uma sobrecarga,
Manuel,
isso é fundamental, sob pena de não se executar uma parte.
Temos de ficar por aqui, certamente voltaremos
do programa.
A esta questão. Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho, José Alberto Lemos, em mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt, também no agregador de podcasts do Grupo Renascença Multimédia, o Popcasts, bem como nas plataformas mais populares como o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o Google Podcasts e outros. Votos de continuação de um bom domingo.
Conversas Cruzadas.